chato de não ter uma intro. Tipo, não é aquilo que vocês acabaram de ouvir, mas uma intro minha, tipo, dizer como é que é, ou então, olá pessoal, eu sou. É que por vezes estamos aqui vezes e vezes e isto não funciona. Tipo, já comecei com como é que é. Primeiro estou há 15 minutos para começar a gravar. Depois é como é que é. E depois começo, olá, olá. E penso, pá, como é que é? Isso é bué agressivo, isso não é nada profissional. Olá, olá, parece-te uma criança. Por isso não sei bem como começar e acabei de desenganar porque já começou e não precisei de introdução. Mas comecemos então. E hoje queria falar-vos sobre aquele livro, vocês sabem? O Dissimo Adivinho, de Tiziano Terzani. Tiziano Terzani, que está mesmo sotaque de Duolingo. Jornalista italiano, de renome, atenção, que nasceu em Florença em 1938 e morreu em 2004. Viveu em Singapura, Hong Kong, Pequim, Tóquio, Bangkok, Nova Delhi, basicamente. Correu muita Ásia, e foi maioritariamente um jornalista que cobria as guerras, principalmente Vietnã. E pronto, ele escreveu este livro, tem mais obras. E tudo começou com uma profecia. Ou seja, disse-me o adivinho aqui é relativamente. Não é relativamente, é relativo mesmo a um adivinho. A pessoas que adivinham tipo o teu futuro, astrólogos, cartomantes, etc. E queria aqui ler. Porque o prefácio deste livro é de Carlos Vaz Marques. Homem que. Homem. Homem que pertence ao Governo Sombra, ou então o programa que estamos, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, que digo já, de passagem, é um podcast muito bom, que costumo ouvir, e gosto bastante. Mas então, queria ler uma passagem que é: Tiziano Terzani, voluntariamente impedido de viajar de avião durante um ano, porque o adivinho disse-lhe, no ano de 1993, não podes, tipo, by all means, andar de avião. Tipo, não podes, porque algo mal vai acontecer se fizeres isso. Restituí-nos um mundo infinitamente mais complexo do que o de uma modernidade em que nos deslocamos a grande velocidade. Pensamos com enorme rapidez e morremos velozmente. Durante um ano, percorreu o Extremo Oriente por terra, lentamente, em busca de um tempo perdido, numa viagem de sentido duplo. Aquele que correspondia ao trajeto geográfico, ligando os pontos de um mapa, e o que o fez levar a cabo um percurso íntimo e de autodescoberta. Numa viagem assim, tal como acontece a quem quiser acompanhar Tiziano Terzani, lendo-o, aquele que chega não é nunca exatamente o mesmo que partiu. E que bela frase, e que pensamento que eu nunca tinha pensado antes. Quando viajamos, quando vamos a um sítio novo, quando procuramos o desconforto, não é? Nunca vimos igual. Ao que voltamos, não é? Nunca somos a mesma pessoa, crescemos certamente, aprendemos novas manhas, e isso é muito interessante. Mas pronto, ele teve esta profecia e então decidiu mesmo levar à risca e questionou-se várias vezes: tipo, ok, será que faz sentido mesmo cumprir? Tipo, será que não? Porque ele tinha várias coisas contra ele nesse sentido, ou seja, sendo ele jornalista. E estando o jornalismo hoje, como está, tu tens de estar tipo ao segundo. Vocês veem a CMTV, tipo, estão ao segundo da situação. Tipo, acontece uma coisa, há um despiste, tipo, a CMTV já lá estava antes, tipo, a rondar aquela estrada, estão a ver? E ele, não andando de avião, com os acontecimentos que se passam e com os colegas, claro está, a andar de avião, para tipo, ir o mais rápido possível para os locais, para serem os primeiros a dar as notícias, estaria em desvantagem. Contudo, ele conseguiu, tipo, dar a volta. Chegar ao acordo com o Der Spiegel, acho que é assim que se diz, que é o jornal alemão para quem ele trabalhava. E pronto, ele conseguiu então, tipo, sei lá, escrever artigos, não ser aquele repórter tipo, de guerra tipo, que está lá mesmo em cima do acontecimento, mas que escreve artigos tipo, pós-guerra ou que, não sei, fala com a população, etc. E então, ele queria e sentia a necessidade de se reinventar um bocado. E ele diz assim: a profecia era a desculpa, ou seja, aquilo que o adivinho tinha dito para ele, tipo, era o que o movia, era a desculpa para ele poder, tipo, deixar esta correria onde ele estava, tipo, esta pressa. Ele dizia que estava, tipo, infeliz, numa depressão, porque estava longe da família, mas também porque, tipo, se pensarmos, de avião cortamos imensas experiências, fomos de avião, cortamos imensas experiências. Portanto, primeiro temos 2 horas à seca no aeroporto, depois são as horas de seca no avião, que eu por acaso até curto. E pronto, e de repente, se fôssemos de comboio ou de navio, era mais propício conhecermos outras pessoas, estarmos mais tempo com essas pessoas, apreciarmos mais vistas, tipo, não sei, sinto que há um expoente maior de interesse, tipo, claro, perdes no tempo, mas ao mesmo tempo não perdes tempo, porque estás a conhecer outras pessoas e outras culturas. Diz ele, a verdade é que uma pessoa aos 55 anos tem um desejo enorme de acrescentar uma pitada de poesia à sua vida, de olhar o mundo com novos olhos, de reler os clássicos, de redescobrir que o sol nasce, que no céu existe a lua e que o tempo não é somente aquilo que os relógios marcam. Esta era a minha oportunidade e não podia deixá-la fugir. Que belo. Então, por cada país que ele passava, ele tinha meio que conhecidos, ou seja, tanto antes de viver na Ásia, ele já conhecia várias pessoas e perguntava-se sempre qual é que era o melhor adivinho daquela região. Porque ele, não sei, eu percebo este entusiasmo. Eu nunca fui um adivinho, tipo um astrólogo, a pessoa que lê cartas tarô, tipo nada. Mas é mesmo interessante, tipo, ou pelo menos há uma curiosidade muito grande em tentar perceber o que é que eles vão dizer. Tipo, será que eles vão acertar os factos da minha vida? Imagina, ele tinha 55 anos. Pá, eu tenho 20, ou seja, muito que eles me vão falar deve ser sobre o meu futuro. E isso é tipo, já, ninguém pode comprovar isso, portanto pode ser verdade ou mentira, e portanto vais em teoria sempre acertar, não é? E eu não vou poder refutar com nada. Mas ele dizia que muitas das experiências dele, neste, ou seja, ou muitas das experiências dele com estes magos e não sei o quê, a tendência é os adivinhos dizerem uma coisa e nós, no nosso subconsciente, tentarmos encaixar o nosso passado com isso. Tipo, ele dizia: entre os teus 25 anos e 31, tiveste um grande desacato e tiveste, tipo, procurar o que é que aconteceu. Tipo, mesmo que não tenha havido um desacato gigante, tipo, deixaste de falar com o teu irmão nesses anos, tipo, para sempre, tu vais pensar, tipo, há um desacato e vais tentar sempre encaixar, tipo, aquela vez em que te zangaste com a vizinha porque estava a fazer obras, tipo, em horas indecentes. E só, tipo, ah, ok, acertaste, este aqui é o desacato que houve, realmente que preciso que tu foste. Não, tipo, que vago que tu foste e foste buscar isso, esse facto. E pronto, e depois ele aborda vários assuntos no livro, muito interessantes. Um deles, o budismo como resposta, tipo, ao vazio ocidental. E que nós vemos que algumas pessoas, talvez não as que nos rodeiam, mas alguns europeus, tipo, são, ou seja, há várias pessoas infelizes no mundo, não é? Mas alguns europeus olham para o budismo como uma forma de salvação. E eu percebo até porque é deixarmos o materialismo de lado, é uma vida simples de meditação e é até aprazível, eu diria. Para mim é aprazível. Sabe que é simplicidade, tipo, natureza. Ou seja, é o mais humano das situações que estão a ver. E é uma forma de fugir esta correria, tipo, da sociedade ocidental, de trabalhar, de não sei o quê, de universidade, de filhos, não sei o quê. E há várias pessoas que fogem para isso. E ele aborda um bocado também esse tema. Mas voltando agora aos adivinhos, eles têm, em teoria, vários poderes, sendo uns, tipo, veem na cara da pessoa, ou seja, tu vais, tipo, ao mago, ele olha para a tua cara e consegue perceber. Veem, tipo, também nas mãos, tipo, das pessoas. Não sei bem se tem a ver com as linhas. Eu não percebi que eles procuram isso, das experiências que ele explica, mas não sei. Ou seja, a tendência é, ok, mãos, tipo, vais ver as linhas, mas eu acho que os magos neste livro que ele explica, tipo, não estavam a tentar ver as linhas. Olhavam-se, tipo, sei lá, só como os dedos são, tipo, a forma das mãos, basicamente. depois fazem também cálculos. Tipo, ele relata muitos cálculos de vinhos, tipo, e cartomantes, tipo, com ábacos e cenas, ou seja, tipo, não sei bem. E é extremamente importante saberes a hora exata do teu nascimento e onde é que nasceste para estes cálculos. E os passados, os passados não, os poderes são tipo passados de pais para primogénitos, estão a ver? É tipo tradição. Claro que isto não é generalizado, tipo, em alguns. Isto acontece e era só para dar tipo. Porque é uma coisa bué vaga, porque nós não fazemos ideia de. Agora faço um bocado, mas tipo. Ok, poderes, tipo, budismo, tipo, o que é que tem uma coisa a ver com a outra e nós temos tendência a generalizar. E muitas vezes não o devemos fazer. E uma coisa que eu achei muito interessante e muito perigosa ao mesmo tempo e estranha é eles confiam mesmo tipo nestes poderes em magias negras, brancas, tipo magia negra e magia branca, mal olhado. Ou seja, na Ásia, tipo, isto é uma cena no sentido de isto define vários acontecimentos, isto define várias decisões. Na Ásia e em todos os campos, tipo, em todos os campos, seja família, profissional, tudo. E tenho aqui alguns exemplos que são e cito um bocado o livro, um programador de computador que perde uma disquete vai ao BOMO, que é tipo um mago, para que ele liga onde a pode encontrar. A polícia pede a intervenção dos magos para localizar um ladrão ou identificar um assassino. Os mais altos funcionários do governo consultam peritos em magia antes de aprovar importantes contratos, que primeiro foram apreciados pelo espírito da economia e finanças. E, na Tailândia, é prática comum que certas declarações importantes sejam feitas em dias considerados de bom auspício. Como também não se estranha se um político citar os astrólogos para tranquilizar a opinião pública acerca do estado da economia ou dos problemas da segurança do país. Tipo, agora imaginem. O António, claro que é incomparável, mas façamos este exercício que eu quero. Imaginem o António Costa dizer, tipo, não, nós estamos bué da bem, tipo, a nossa economia está bué da bem, porque o professor Majimbi disse-me que este é o ano da serpente e nós estamos aí bué da bem. Tipo, a loucura que é para nós ocidentais tentar perceber isto, não é? Tipo, esta crença. E dá um exemplo. No auge da Guerra do Golfo, quando a Tailândia, por causa da sua posição pró-americana, receava estar na mira dos terroristas islâmicos, o primeiro-ministro, Chatichai, convocou uma conferência de imprensa e disse, citação, "Não há razão para nos preocuparmos. A Tailândia será poupada. Foi o meu astrólogo que me disse." E depois diz, acabou a citação e diz, "Ninguém se riu. Todos sabiam que Chatichai estava a falar a sério. 2 ou 3 meses antes, mandara tirar um sinal que tinha por baixo do olho esquerdo, porque esse mesmo astrólogo lhe dissera que lhe dava azar." Portanto, a cena é tipo, eles acreditam, e sem desmérito nenhum, a todas as crenças, tipo, pá, são válidas e têm de ser válidas no mundo. Eles acreditam fielmente nisto e o povo, tipo, compreende. O povo não é tipo, pá, são malucos, como é que eles podem deixar a lógica de lado e acreditar nestes astrólogos? Eles acreditam mesmo. Pá, e acreditam por alguma razão, não é? Tipo, eles não são tipo parvinhos que andam aí que não fazem ideia do que é que se está a passar no mundo. Tipo, não, ou seja, eles acreditam porque houve realmente situações comprovadas de astrólogos que aconteceram. E por isso é que eles têm estas crenças e as crenças vão passadas de geração em geração. Mas tipo, realmente, pá, para nós, tipo, eu penso, pá, isto é preocupante. Como é que tipo as decisões do mundo, ou seja, daquela parte do mundo, são tidas por astrólogos, por pessoas que fazem cálculos de cabeça e perguntam quando é que tu nasceste. Não sei. Mas sim, e depois, pá, outro tema que lhe é querido, mas no mau sentido, é tipo o domínio dos chineses. Tipo, lá há uma parte que se passa um bocado no livro. Com a influência chinesa, tipo na Ásia, tipo, e também no mundo. Mas principalmente na Ásia, tipo, os chineses dominam todos os bancos e grandes negócios, tipo, da China. Tipo, todos, são os grandes empresários de todos os países. Os países, tipo, Indonésia têm políticas, tipo, anti-China, no sentido de, Os chineses podem entrar no país, podem, mas têm de adotar nomes indonésios. Porque senão, tipo, os países vão acabar. Porque os chineses estão em todo lado na Ásia e vão perder a sua identidade. E vão ser dominados, tipo, pela China. E uma cena que eu pensei foi: pá, deve ser mesmo estranho e engraçado ao mesmo tempo. Porque os chineses, tipo, estão safe em qualquer lugar do mundo. Tipo, eles podem ir para qualquer país do mundo. Que vai de certeza haver um chinês. Tipo, há chineses, tipo, em aldeias remotas de Portugal. Tipo, como é que é possível? Tipo, como é que eles se sentem bem, tipo, a instalar-se aí? E depois é a cena de, tipo, imagina vocês serem portugueses e terem certeza que vão, tipo, para Taiwan. E Taiwan, se calhar não, Hong Kong também não são bons exemplos. Mas vão, tipo, para, sei lá, tipo, para Namíbia. Se calhar existem chineses na Namíbia. Pá, devem haver. Há chineses por todo lado. Para a Namíbia. E tinham tipo. Isto não é estereótipo, isto é realidade. Não me cancelem. Tipo, haver um restaurante português. Tipo, uma loja do português. Pá, vai dizer loja do português. Em vez de loja do chinês. Tipo. Era, tipo, eu sentia-me muito mais seguro em pensar que eu vou poder falar a minha língua neste país tão remoto, tipo, que nunca pensei. E para eles deve ser tipo meio estranho. E se calhar, tipo, para nós, como somos um país pequeno, era uma cena tipo, uau, wow, que fixe. Para eles, se calhar já é tipo impessoal, estão a ver? Para eles, se calhar é tipo, olha, sim, ti, pá, deve ser lá loja de chinês ou assim, e falam tipo chinês, não sei que é Basel, e nem é tipo uma felicidade. Pá, para mim ia ser grande a felicidade de encontrar tipo um português, tipo, não sei onde, no fim do mundo. Mas a cena é, eles estão por todo lado, então para eles já deve ser mesmo tipo normal. E depois, há vários chineses. Como há tantos, tipo, há chineses de vários backgrounds. Há tipo chineses da Indonésia, tipo, ou seja, não chineses que vão para a Indonésia, mas ao mesmo tempo eles já se segregam, tipo, estão a ver, em os chineses da terra-mãe, ou seja, os chineses mesmo da China e os filhos de descendentes chineses, estão a ver, como são tantos, já é tipo grupos. E pronto, e o TJ não gostava nada e não gosta porque ele viveu tanto tempo na Ásia antes desta opressão, vá, entre aspas, mas ao mesmo tempo tem sido entre aspas dos chineses, tipo, no mundo, a ver? Antes deles dominarem tudo na Ásia, nos pequenos países da Ásia, tipo Singapura, Indonésia, Malásia, pequenos, entre aspas, também. E então, ele tipo odeia, tipo, odeia que eles tenham sido os impulsionadores da ocidentalização e que acabem com as tradições, tipo, o que ele mais fala são os bairros, tipo, antigos, casas onde ele viveu que já não existem, simplesmente são, tipo, prédios que nunca na vida se pensou que pudessem existir, tipo, em Singapura. Singapura, diga-se de passagem, tipo, é um país que já está muito ocidentalizado e que, tipo, é grande, tipo, é daqueles países que têm prédios, tipo, gigantes, tipo, arranha-céus tipo com arquiteturas tipo loucas. Não sei. E achei interessante também este livro, fez-me pensar sobre a necessidade do ser humano, tipo, do transcendente. Tipo, em qualquer parte do mundo surgiram religiões. Tipo, o ser humano tem sempre esta necessidade de, lá está, passando a redundância, do transcendente, de acreditar em alguma coisa, de pensar que há alguma coisa depois disto, tipo. Seja o budismo na reencarnação, seja o cristianismo na vida, tipo, no céu, tipo, não sei. É interessante como que os homens, tipo, não se conhecem ou não se conheciam e ao mesmo tempo criou-se religiões, tipo, e crenças em todas as partes do mundo. E pronto, e na Ásia, tipo, proliferam, tipo, todas. Há, tipo, pessoas que acreditam no Islão, tipo, na Indonésia, por exemplo, pessoas que acreditam no Islão, tipo, há igrejas, ou seja, há igrejas de tudo. E ele explica num livro que quanto mais fé, melhor. Ou seja, há igrejas adventistas do sétimo dia, tipo, cristãs, mesquitas, tipo, tudo. E diz que a Indonésia não luta contra isso porque isso é uma forma de afastar o comunismo. Tipo, haver mais crenças diferentes. E portanto, é bom para ele. Uma frase que fica do livro, e que tem uma certa piada, é My Pen Ryu. M-A-I espaço P-E-N espaço Rai, que é uma frase que eu tenho repetido imenso. E o que é que eu faço? Eu repito ao meu irmão mais novo. E então, tipo, isto agora já é cena na nossa família, estão a ver? Pá, eu acho mega piada, tipo, estas expressões que se aprendem. Ou então, tipo, mini piadas que vão ficando na família, tipo, sempre. E que se não repetirmos vão morrer, portanto eu estou sempre a repetir. E vocês perguntam-se, o que é que quer dizer My Pen Rai? Pá, também não está bem definido e nem os próprios tailandeses sabem. Tipo, é uma frase tailandesa, mas que pode dizer várias coisas, inclusive coisas contrárias. Exemplo, My Pen Rai quer dizer tipo, pá, não te preocupes, ou então pá, que se lixe, ou então deixa estar, ou então paciência. Mas, por exemplo, deixa estar. Se alguém me pergunta, queres a última fatia de pizza, tu dizes, My Pen Rai. Pode querer dizer tipo também, não obrigado. Ou então, quer dizer, pode querer dizer, oh, pode ser. E a pessoa tipo não sabe o que é que tu queres dizer quando tu dizes My Pen Rai. Portanto, é um bocado ambíguo, mas eu e a minha família, se querem adotar também com a vossa família, bem, era louco. Tipo, eu começar, nós começarmos My Pen Rai, isto se espalhar por Portugal. Ah, porque houve outra expressão que ele disse que foi o Amok, que é uma expressão também asiática, não sei agora. Acho que é da Malásia, acho eu. É que dar o Amok é tipo quando alguém fica tipo maluco temporariamente, tipo deu-lhe o Amok. E que é uma expressão tipo da Malásia que chegou ao mundo inteiro. Então, My Pen Rai também pode chegar ao mundo inteiro. E com a net, quero ver toda a gente hashtag My Pen Rai. E então, a nossa família e eu estamos a usar mais como epá, que se lixa, então, paciência. Tipo, quando alguém diz que aconteceu alguma coisa de mal, tipo, epá, partiu aquele copo. Eu, tipo, My Pen Rai. Então alivia logo a situação e tem imensa piada. E pronto, com este livro fiquei com imensa vontade de conhecer. Tipo, agora de Erasmus vai ser bom se houver pessoas dessas partes do mundo, tipo, perceber, ok, até que ponto é que tu acreditas, tipo, no Bomó ou nos do Kun, que são tipo os magos, tipo, até que ponto, tipo, tu acreditas na magia negra, tipo, no mau-olhado, tipo. Eu quero bué perceber e compreender e, acima de tudo, saber histórias de adivinhos que curaram pessoas ou de adivinhos que preveniram pessoas, tipo, de grandes males, tipo, estou muito curioso. E pronto, overall, o livro lê-se muito bem. Tipo, é lá está esta coisa que eu acho que já tinha dito, que como ele vai sempre falando com adivinhos novos, tu queres sempre saber o que é que os adivinhos dizem, e se há um adivinho mais preciso que o outro, no país a seguir, porque ele vai ter por vários países. Pá, o próximo capítulo é tipo Camboja. E ele tipo, pá, não sei. O livro é interessante e puxa, puxa bem. E é isto, pá. Vamos passar à cultura ou não? Bom, de cultura, vi um livro esta semana. Pá, curti bué. Só tem 3,1. Em 5 no Letterboxd, mas eu curti bué, um filme com o Johnny Depp que se chama The Professor, que basicamente ele descobre que tem um problema e então quer viver tipo, a vida ao máximo, estão a ver? E achei muito bacana porque lá está com o nome daquele é professor e dá uma forma, ou apresenta uma forma de dar aulas diferente. Ou seja, de quem tem de aproveitar a vida e está-se um bocado a lixar para o politicamente correto. E que eu até gosto. Claro que algumas vezes tem coisas exageradas, cenas exageradas e que não fazem sentido. Mas é tipo, ah, os professores deviam ser mais assim. Achei um bocado isso, portanto, pá, vejo o filme que eu achei muito bom. Dei tipo 4,5 em 5. Depois, de música, a banda The Marías, banda norte-americana. Norte-americana, sim. Da Califórnia, que música tipo muito chill, meio espanhola também com inglês, tipo estilo Men I Trust, que é outra banda que é do Canadá. Pá, recomendo vivamente, tenho ouvido, pá, e tenho adorado. E pá, tenho adorado. Meus amigos, é isto, pá. Até para o episódio 56. Vemos aí, bons mergulhos e até jazz.